tempos que já lá vão. Vivia em certa localidade à beira-mar um casal de pescadores a quem tudo corria sempre mal. Até o seu único filho, que devia ser o seu amparo, era um rapaz franzino que não tinha forças nem sequer para deitar umas redes ao mar. Em contrapartida, João, assim se chamava o moço, dispunha de espírito de iniciativa e de uma coragem louvável. Certo dia, compreendendo a triste situação dos pais, João decidiu correr mundo, com a promessa de não voltar sem meios para lhes acudir. Choraram os pescadores, receosos por tudo quanto pudesse acontecer, mas nada houve que demovesse o rapazinho. João partiu e durante largo tempo, por toda a parte, ia pedindo trabalho, sem que ninguém quisesse confiar-lhe, ao vê-lo tão fraco, tão magro, cansado. Mas sem desanimar, chegou João por fim a um castelo que ficava no topo de uma rocha à beira do mar. O conjunto da rocha e do castelo todo negro metia medo. João, porém, não se impressionou e apressou-se em escalar os penhascos até à porta de ferro, cuja aldraba deixou cair pesadamente.
Está aí!
Um rapaz que procura trabalho!
O rapaz que procura trabalho és tu?
Sou, sim, senhor!
Não me passas de uma amostra de gente!
Isso mesmo! Como pouco e não faço questão de ordenado!
É bom, para o trabalho que é, talvez sirvas. Preciso de um rapaz que me guarde os carneiros.
De um pastor? Então estou na conta!
Estarás. Mas não julgues que a ocupação é muito fácil. Aqui na região há muitos lobos.
E o que é que eu tenho com isso?
Tens que, se deixares os lobos comer algum dos meus carneiros, paga-lo com a vida, entendes?
Esquece que não pago nada.
Pois fica sabendo que outros mais fortes do que tu tiveram de suportar as consequências do seu desleixo.
Ora, pois sim, mas comigo não há perigo.
Não há perigo?
Não. Sabe, é que os lobos têm muito medo de mim. Tanto medo que nunca se chega onde eu estiver.
Ficou o gigante pasmado, mas admitiu o rapazinho. Logo na manhã seguinte, João foi tomar conta dos carneiros e o dia correu sem novidade. À noite, porém, quando o recolhia, os lobos saltaram-lhe ao caminho e devoraram-lhe 3 animais.
3 carneiros. Faltam 3 carneiros no rebanho. Deixaste que os lobos comessem 3 carneiros. Mas respondes com a tua vida.
Alto aí, senhor gigante, alto aí! Para que é que me está a ralhar? Sem razão!
Sem razão?
Claro! Os carneiros foram dar um passeio com a minha licença e voltam no domingo!
Quê? Que dizes tu? Então não foram comidos pelos lobos?
Ai, patrão, patrão, que maçador que é! Pois eu já lhe disse que os lobos não se atrevem a aproximar-se de mim!
O terrível gigante foi contar à mulher, que era uma gigantona do tamanho dele, o atrevimento do rapaz.
E sabes tu o que te digo, mulher? Não me sinto muito seguro ao pé deste nosso criado. Porque, das duas, uma. Ou é um grande espertalhão, ou um grande valentão.
Valentão, valentão, eu não sei, não sei não, qual a tua opinião sobre o nosso João?
O João, Joãozinho, assim tão franzininho, deve ser maridinho, um João valentinho.
Na manhã seguinte, o gigante e a gigantona foram para o areal jogar com uma bola de ouro, como era seu hábito, e divertiam-se muito os dois. Nisto...
Olha, olha, olha!
Olá, maroto!
Olha, olha!
Do que é que estás a rir-te?
Da força que o senhor gigante mais a dona gigantona tem de fazer para atirar uma bola tão perto.
Perto? Acaso tu és capaz de atirar mais longe do que nós?
Claro que sou!
Sim! Pois então vais experimentar. Sempre quero ver essa tua habilidade.
Sim, senhor. E já? Ora, dê cá a bola, dê cá. É! Ogla! Ela!
Mas olha lá, rapaz. Para que estás tu aí a fazer sinais e a gritar como um maluquinho?
Ora essa. Estou a fazer sinais e a gritar àqueles barcos que andam além no mar. Para que se afastem, não vai eu acertar-lhes.
Mas tu vais atirar a bola para o mar.
Pois vou. Aqui o areal não me chega.
Não. Isso não, isso. Hã? Isso não.
Não quero a minha linda bola de ouro perdida no mar. Nunca!
Nunca!
Os gigantes ficaram tão assustados com a espantosa força do criadito que nem discutiram quando ele lhes explicou que os carneiros, com saudades dos que andavam a passear, se tinham recusado a ir para o campo. Na manhã seguinte, muito cedo, João saiu e foi ao pombal buscar uma pombinha que escondeu numa algibeira do casaco. Quando os gigantes, como de costume, principiaram a jogar a bola, apareceu-lhes como na véspera.
Olha.
Estás a fazer troça? Pois escusas de presumir-te mais forte. E hoje vamos medir forças.
O quê? Já não se importa de ficar sem a bola de ouro?
Sem a bola de ouro? Não. Vamos experimentar com uma pedra. É a dar na mesma.
Pois, aceito. Atirem vocês primeiro que eu atiro depois. E lembrem-se de que são mais altos do que eu e isso dá-lhes vantagens.
Pronto. Vamos ao desafio.
O gigante agarrou num enorme pedregulho e atirou-o muito longe. A gigantona imitou. Enquanto isto, o rapaz pegou na pomba, cobriu-a de areia e gritou depois para os amos.
Olhem bem lá para cima! Olhem lá!
Os gigantes obedeceram. A pomba levantou o voo mesmo por cima das cabeças deles e, ao agitar as asas, deixou-lhes cair sobre os olhos toda a areia de que estava coberta. Então...
Ai, mulher! A pedra foi com tanta força que até levantou a areia. E é que já nem a vejo, hein?
Nem eu? Tenho terra nos olhos. Não consigo ver nada.
Ei, rapaz! Onde caiu a pedra, hein?
Tão longe que eu já nem sou capaz de saber.
Vai-te embora daqui! Vai! Não quero mais jogos contigo! Põe-te a andar! Vá!
Está bem! Não se aborreça! Eu vou, eu tenho que fazer. Os meus carneiros devem estar quase a chegar do passeio e eu quero estar em casa para lhes perguntar se divertiram.
Que é?
Precisamos de nos desfazer do nosso criado.
Mas como? Ele tem mais força do que nós, apesar de ser assim tão mau.
Não, faz mal, arranjo forma. Queres saber qual é o meu plano?
Quero, sim.
O nosso criado dorme na cave por baixo do alçapão da cozinha, não é?
É.
Pois logo à noite, quando ele estiver a dormir, levanto o alçapão e deixo-lhe cair em cima de dois pedregulhos. Garanto-te que ficamos livres dele sem corrermos perigo nenhum.
E pronto! Bastante simples, não haja dúvida. O pior é que eles esquecem-se de que eu caibo em toda a parte. E como não sou surdo, ouvi perfeitamente tudo o que disseram. Muito medo de eu rir amanhã da cara deles. patrão.
Como? Tu aqui, mas então não te aconteceu nada?
Nada de quê?
Bom, eu. Sim. Eu esta noite julguei ouvir uns trondos no teu quarto.
Ah, sim. Um engraçado qualquer lembrou-se de deixar cair duas pedrinhas em cima da minha cama. Apanhei-as no ar e fiz com elas uma espécie de cabana. Um ótimo abrigo, sabe? Agora já não me cai em cima o pó do teto que se está a desfazer de podre.
Mulher.
Que é, Maria?
Calcula tu que o rapaz fez dos pedregulhos um abrigo para se vender do pó do teto.
Ah, tu que dizes?
Digo-te que o rapaz deve ser algo mágico. Já não sei o que hei de fazer para me livrar dele. Eu tenho medo, mulher.
Sabes, o melhor é despedir-me.
E se ele não quiser ir embora?
Experimenta. Talvez se lhe pagares bem. Com dinheiro pode ser que ele nos deixe em paz.
O gigante encheu-se de coragem e despediu o criado, perguntando quanto queria ele pelo seu trabalho de dias. João pôs como condição receber um cavalo carregado com 3 sacos de moedas de ouro. Para se ver livre dele, o gigante aceitou a exigência. Quando, porém, o viu desaparecer ao longe numa volta do caminho, arrependeu-se da sua fraqueza.
Oh, mulher! Mulher!
Que é?
Julgo que fiz mal em dar um tamanho de tesouro àquele maroto. Um saco de ouro. Um só chegava muito bem, não te parece?
Não chegava? Contudo, se ele pedisse 6 em vez de 3, tu davas-nos.
É verdade, mas olha, sabes, vou atrás dele e obrigo-o a restituir-me 2 sacos.
Marido, vê lá no que te metes. Lembra-te dos pedregulhos de que ele fez uma cabana.
Deixá-lo. Não quero que se ria de mim. Vou apanhá-lo.
E a correr, com umas passadas enormes, foi atrás do João. O rapaz dera fé a tempo daquela perseguição. Por sorte, ia a passar mesmo ao lado de um bosque muito espesso. Então parou e escondeu o cavalo e os sacos de ouro entre as árvores mais densas. Depois, pôs-se no meio da estrada, de braços cruzados, a olhar para o céu. O gigante, ao avistá-lo naquela posição, deteve-se intimidado.
Olha lá, rapaz!
Diga, senhor gigante.
O que estás a fazer aí parado a olhar para o céu, hein?
Estou à espera do cavalo que o senhor me deu. O animal não andava nada. Aborreci-me e vai, desangado, dei-lhe um pontapé. Olha, fui lá parar tão acima que eu estou aqui há tempos e não há forma de nem sequer de o ver. Olha agora. Repara ali. Parece que vem agora além, não vê? É aquele pontinho negro lá muito no alto. Olha, veja.
O pobre do gigante, claro, nem levantou a cabeça. Tratou de voltar para trás a toda a pressa, fechou-se no castelo. E durante muitos dias, nem a gigantona pôde convencê-lo a sair de casa. E a verdade é que, sempre com receio do ex-criado, o gigante a partir desse dia não voltou a fazer mal a ninguém. Quanto ao João Espertalhão, depois de provar que o seu pequeno corpo abrigava uma grande inteligência e uma coragem verdadeira, regressou são e salvo com todo o seu ouro à casa dos pais, onde daí em diante só houve felicidade e riqueza.
Coragem e o desejo de ser alguém nesta vida tornam qualquer rapazinho em pessoa decidida. Eu venci o mau gigante com a minha decisão. Por isso é que tenho orgulho em ser João Espertalhão.